A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre.
Queridos ouvintes, o jornal Gazeta do Povo, de 21 de julho de 2024, no artigo escrito por Marlon de Rosa, abre aspas, caso Carolina Arruda, suicídio assistido e eutanásia são decisões desesperadas, fecha aspas. Esse artigo traz ponderações que nós, que almejamos a construção de um mundo melhor, precisamos refletir juntos. Primeiro vamos ouvir a reportagem e depois dar início à nossa reflexão. Abre aspas. O caso da brasileira de Minas Gerais, Carolina Arruda, ganhou repercussão na mídia em 8 de julho de 2024, após ela fazer uma campanha para arrecadar fundos para ir até a Suíça em busca de uma eutanásia ou suicídio assistido, que é permitido no país europeu. A motivação da jovem era a dor extrema que ela sentia devido à neuralgia do trigêmeo, que é uma condição médica que causa dores alucinantes, citada por alguns especialistas como a doença do suicídio. Ocorre que, após repercussão do caso, uma equipe médica se prontificou a oferecer um tratamento com a melhor técnica médica e ela já está sem sentir dor, sentindo-se hoje feliz e esperançosa, conforme declaração que deu a reportagem do G1 em 16 de julho. O tratamento será ofertado por médicos gratuitamente devido à repercussão do caso. A eutanásia e o suicídio assistido são recursos que se valem do desespero de pacientes, combinado à falta de conhecimento de equipes médicas sobre como tratar uma doença difícil. A primeira lição do caso é que a eutanásia é uma atitude desesperada, sem autonomia. A campanha em prol de seu próprio suicídio assistido era uma atitude desesperada. O ser humano, diante da dor extrema, perde a clareza e capacidade de tomar decisões racionais. De certa forma, perde-se graus da liberdade humana. Isso demonstra como as leis que permitem eutanásia e suicídio assistido são nocivas à sociedade e ao ser humano. Elas abrem uma janela para o precipício. Ante o desespero, pessoas acabam com suas vidas em decisões erradas. O que todo paciente deseja é sua cura ou alívio da dor. Desesperado, afirma que quer morrer. Sua manifestação de vontade em morrer não deve ser vista como autonomia do paciente. Para uma pessoa ter autonomia, ela deve ter liberdade, que não existe de modo pleno na dor extrema e com o prognóstico médico de que não há cura ou tratamento. Se a eutanásia e o suicídio assistido fossem liberados no Brasil, ou se a moça tivesse obtido rapidamente os recursos para dar fim à própria vida, ela estaria enterrada agora. Ela não estaria feliz e esperançosa. Tampouco uma equipe médica estaria usando neuroestimuladores da medula espinhal. Tampouco iria testar a bomba de infusão intratecal, descompressão vascular do nervo trigêmeo e toda a terapêutica que a equipe de médicos agora está buscando. Em resumo, agora o paciente está feliz e a medicina está sendo usada como deve, buscando superar seus próprios limites técnicos e com ética. A reportagem do G1 mais recente detalhou a estratégia complexa e bem elaborada que a equipe médica possui com diversas alternativas para tratamento da doença. Antes, dizia-se que não havia solução para ela, senão sofrer aquela dor alucinante. Agora, outros médicos apresentam um plano com diversos recursos. A paciente, quando pedia pelo suicídio assistido na Suíça, já havia consultado 50 médicos. Segundo a reportagem, apesar de tantos médicos envolvidos, não havia solução. E só depois da repercussão que apareceu uma equipe capaz de curá-la. Por que o tratamento apareceu tão tardiamente? A comunidade médica pode bem aproveitar este caso para renovar seu ânimo e compromisso em prol dos estudos de melhores práticas para doenças difíceis de tratar, bem como renovar seu compromisso ético na abordagem desses casos. Não se deve esperar que o paciente se desespere a ponto de desejar a morte. Não se deve dar uma sentença de sem tratamento somente porque você, médico, e mais 49 colegas não encontram respostas satisfatórias. Antes que a paciente chegasse ao desespero, a equipe médica deveria ter levantado alternativas eficazes. De fato, a eutanásia e o suicídio assistido são recursos que se valem do desespero de pacientes, combinado à falta de conhecimento de equipes médicas sobre como tratar uma doença difícil. Mas a evolução científica é posta em xeque diante de soluções que pretendem ser muito práticas, como dizer que não há outro tratamento. Parte da mídia também gosta de aproveitar estes casos para colocar em debate o tema da eutanásia e suicídio assistido, que são ferramentas da cultura da morte e dessa visão de mundo secularista em que não há transcendência na vida. Dar fim à vida por meio de eutanásia e suicídio pode representar um entrave na evolução científica e humana sem precedentes. Marlon de Rosa, Master em Bioética, pela Fundação Jerome Lejeu, na Espanha, doutorando em Bioética pelo Pontifício Ateneu Regina Apostolorum, é autor de 5 livros publicados e cofundador do Instituto Pius. E assim, queridos e queridas ouvintes, vamos trazer outras reflexões à luz da doutrina espírita, através do nosso convidado de hoje, Dr. José Roberto Pereira Santos, médico, membro da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, e organizador do livro Bioética Espírita, onde ele escreveu vários artigos, dentre eles, Suicídio Assistido. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, Dr. José Roberto Pereira Santos.
Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estar com vocês mais uma vez para conversar sobre um tema tão desafiador e importante nos dias atuais. Espero que minha fala possa ser útil e esclarecedora.
O senhor pode esclarecer aos nossos ouvintes o que é eutanásia e o que é suicídio assistido? Do ponto de vista espiritual, há diferença entre eutanásia e suicídio assistido?
A eutanásia diz respeito à interrupção da vida de um paciente praticada por um médico ou junta médica. Ela pode ser determinada por opção do paciente, nesse caso é eutanásia voluntária, ou por outros, como família, médico, justiça, então chamado de eutanásia involuntária. Por exemplo, quando o paciente está em coma, não consegue comunicar uma decisão, outrem em seu lugar, que tem responsabilidade sobre o mesmo, pode solicitar a eutanásia. Independentemente de quem solicita a eutanásia, ela é realizada por um ato médico. Exemplo, desligar um aparelho de ventilação mecânica que dá suporte à vida ou administrar uma medicação letal. O suicídio assistido também diz respeito à interrupção da vida. Só que, nesse caso, o ato é realizado pela própria pessoa, portanto, é sempre um ato voluntário e a pessoa tem que estar totalmente consciente e ciente da sua vontade e também das suas consequências. Exemplo, nas clínicas de suicídio assistido que existem em alguns países onde esse ato é legal, a pessoa paga um valor para se hospedar em um dos quartos da clínica e lá eles deixam à disposição da pessoa uma solução em um copo. Geralmente, essa solução contém altas doses de um anestésico que é letal quando ingerida. Quem pega o copo e ingere a solução é o próprio paciente, manifestando assim a sua autonomia e não imputando a alguém a responsabilidade por sua decisão. Por isso é chamado suicídio.
No livro Bioética Espírita, o senhor explica que todo ser humano deve ter a liberdade de procurar o melhor caminho e conduta para o bem viver, e que no Espiritismo essa escolha chama-se livre-arbítrio. Por que essa mesma escolha não se aplica ao caso de eutanásia e suicídio assistido?
O livre-arbítrio é um dos maiores atributos do espírito. É a nossa liberdade de escolha. Quem escolhe a eutanásia ou o suicídio está exercendo, sim, o seu livre-arbítrio, mas de forma desequilibrada. Nesse mundo de provas e expiações, todos vamos passar por desafios, dores e sofrimentos, pois somos espíritos com grandes débitos passados por inobservância às leis de Deus. Quem chega à situação de procurar a morte para aliviar suas dores já vem caminhando com escolhas erradas há mais tempo.
No livro Bioética Espírita, o senhor também diz que há uma liberdade exacerbada coroando a sociedade atual, em que os valores éticos da autonomia estão suplantando todos os demais valores éticos, e que isso se deve ao utilitarismo. Poderia nos explicar o que seria o utilitarismo e em qual contexto o utilitarismo está relacionado com o suicídio assistido e a eutanásia?
A autonomia é um dos princípios da bioética ocidental. Os outros são beneficência, não maleficência e justiça. O ideal é que os atos médicos sejam balizados nesses quatro princípios, de maneira equilibrada. A autonomia diz respeito à pessoa ter liberdades para fazer suas escolhas, mas em algumas situações essa total liberdade pode ir contra os outros princípios, como a beneficência. Tirar a própria vida é um bem? Ou a vida é o maior bem? Nesse caso, a autonomia está divergindo da beneficência. Qual deve prevalecer? Deve a autonomia ter um limite? Em alguns países, o princípio da autonomia está acima dos outros, e neles admite-se a eutanásia e o suicídio assistido, quando uma pessoa, de forma consciente, relata que está sofrendo muito e deseja a morte. Em outros países, predomina os valores relacionados aos bens materiais, à posse, ao poder, à importância da pessoa enquanto útil para a sociedade. Uma pessoa com deficiência física ou mental, ou em coma, ou demente, não tem mais utilidade para a sociedade. Não produz e só dá prejuízo financeiro. E, portanto, nessa sociedade, se solicitada a interrupção de sua vida, ela é permitida.
A doutrina espírita vê a vida física como um bem ou um direito? Sendo um bem ou um direito, por que isso não traria o pressuposto de dispor desse bem ou direito, até mesmo se desfazendo dele, como nas legislações da vida civil?
Para a doutrina espírita, a vida é o maior bem da pessoa humana. É uma dádiva divina. Ninguém tem o direito de abreviá-la, nem mesmo o próprio sujeito. A vida humana não pode ser relativizada. No momento da concepção, um novo ser humano está formado e deve seguir sua trajetória natural, do zigoto até o velho. Ninguém tem o direito de interromper intencionalmente essa evolução, independente do corpo a qual o espírito está ligado, das dores ou sofrimentos enfrentados. O sofrimento em uma determinada encarnação é gerado por atos desequilibrados no pretérito. E cada encarnação é uma oportunidade de correção de rota. Por isso, é importante passarmos pela encarnação, enfrentando os desafios que nos chegam constantemente. Só assim vamos nos ajustando com a lei divina.
Doutor José Roberto, o que acontece posteriormente com o espírito que dispõe da própria vida, matando-se, já que entende que tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, segundo ele, o direito de se matar?
Na morte, o corpo perece e é consumido, mas o espírito, sede da consciência, permanece vivo e tendo que enfrentar os mesmos desafios do sofrimento do qual tentara extinguir, exacerbado com a situação de ver-se em espírito, muitas vezes ligado ao próprio corpo em decomposição. As sensações que experimentará no plano espiritual dependerá muito de sua situação moral e das boas práticas que realizou quando encarnado. Não podemos generalizar, mas a situação de sofrimento será sempre pior do que quando encarnado. O suicídio ou a eutanásia não soluciona o sofrimento, apenas o exacerba.
Tanto no seu artigo, quanto no artigo de Marlon de Rosa, que lemos no início do programa, vimos a informação que pacientes que buscam suicídio assistido fazem-no principalmente pela falta de esperança. O senhor diz ainda que a baixa espiritualidade e de um sentido para a vida pode levar à busca do suicídio assistido ou não. Como o senhor acha que os nossos ouvintes poderiam colaborar dentro dessa sociedade tão conturbada para o resgate da esperança?
Quando se fala em esperança, eu lembro de fé. Muito dessas escolhas são decorrentes da falta de fé, seja por uma vivência materialista, que não vê um futuro, um sentido para a vida e, portanto, não aceita os momentos de dor ou sofrimento, e isso acaba por exacerbar o próprio sofrimento, pois não há como explicar o porquê que sofre e para que sofre. A saída é a extinção da vida. Sofrer por nada? Na visão espiritualista, quando a pessoa acredita numa transcendência, seja Deus ou outra entidade fora da matéria, que explica a nossa existência, a vida passa a ter sentido e o sofrimento é entendido e relativizado. Na doutrina espírita e nas religiões cristãs, quando falamos de fé, estamos falando da crença inabalável na providência divina, que a todos alcança. Deus não é melhor nem pior para um que para outro. A justiça divina é para todos. Na posse dessa virtude, vamos enfrentar nossos desafios com coragem e atitudes positivas, mesmo com dores, sem rebeldia. Lembro, a passagem de Jesus, transmitida por Mateus, que fala sobre a fé. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Pois todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso.
Agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Agradecemos por ter organizado esse livro tão importante no dia de hoje, Bioética Espírita. Um livro que mostra o valor da vida humana, da concepção à morte natural. Um livro feito e organizado por médicos, falando de genética, dos dilemas éticos, do direito positivado e natural e falando do Cristo. Sugerimos a leitura aos nossos queridos ouvintes. Doutor José Roberto, esperamos ouvi-lo em mais oportunidades. Gostaria de dizer alguma coisa que ficou faltando, que não foi dito ainda aos nossos ouvintes?
Que possamos valorizar a vida em qualquer situação. A morte provocada não é a solução. Que possamos entender a razão das nossas dores para evitar o sofrimento. Fecho com uma fala do nosso grande poeta, Carlos Drummond de Andrade. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso. Se iludindo menos e vivendo mais. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional.
E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida!
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.